Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta. Quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples. Pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixe esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Lucas Goldstein, seguido de Caio Augusto e Paulo André para a terceira edição do Apoia Reforma, esta série especial que está tomando o terraço em 15 minutos, não é mesmo, Caio?
Ei, Lucas, ei, Paulo, estamos aqui para o terceiro episódio dessa minissérie que está esclarecendo bastante coisa sobre essa reforma da Previdência que, ao contrário do que se imagina, não é jogo ganho.
Temos também a presença de Paulo André.
Fala, Lucas. Fala, Caio. A reforma da Previdência avança no Congresso Nacional e nós aqui no Terraço continuamos com o nosso compromisso, a criação do conteúdo de qualidade, conteúdo informativo a respeito da questão previdenciária. Faço o convite para você, nosso ouvinte, compartilhe esse episódio do podcast com seus colegas de trabalho, com seus colegas de sala, porque hoje, como sempre, os nossos convidados estão dando uma aula excelente a respeito desse tema previdenciário.
Na edição de hoje, nós temos duas presenças ilustres. Primeiramente, Zélia Luiza Perdonar, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também temos, nesta edição, Hélio Zilberstein, professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, a FEUSP. Pergunta número 1.
Alguma questão que você considera desejável, mas muito provavelmente ficará de fora da reforma?
A não inclusão de estados e municípios. Porque a maior parte do funcionalismo público está nos estados e nos municípios. É só a gente lembrar que o sistema educacional, todas as escolas, no grau básico e no ensino médio, são escolas de estados e de municípios. São centenas de milhares de professores. É só a gente lembrar que saúde também está com estados e municípios. Milhares de hospitais com centenas de milhares de trabalhadores da saúde, enfermeiros, médicos, técnicos, são funcionários públicos, estaduais ou municipais. Então esse pessoal está fora, sem falar na polícia, Na polícia militar, na polícia civil. Esse pessoal está fora da reforma. Então, o alcance da reforma na área pública está se limitando só ao funcionalismo federal. E mesmo assim, os militares estão fora e os policiais civis têm um tratamento desigual. Então, isso é uma pena, isso é lamentável. E a esperança que a gente tem é que no Senado esse ponto seja retomado e incluído. Então é muito importante que a gente faça essa reforma para todo o setor público, porque é muito mais difícil um prefeito ou um governador fazer sozinho essa reforma. Nós temos que aproveitar o momento e fazer a reforma no serviço público federal, estadual e municipal.
A Previdência Social no Brasil, há décadas, tem sido usado como remédio para males que não encontram a cura ou o tratamento na Previdência Social. As mulheres, desde a década de 70, final de 60, início de 70, elas têm tido tempos menores de contribuição e também idades menores. Ela não se dá por termos técnicos previdenciários, mas porque se busca compensar uma desigualdade, especialmente em relação aos trabalhos domésticos. Esse remédio não cura a doença, ela dá um conforto na fase final da doença. É um exemplo, mas tem outras questões. Por exemplo, as atividades perigosas. Por que que a previdência tem que ser o remédio para uma atividade perigosa? Por que que tem que ter a aposentadoria precoce em relação a isso? Na verdade, nós tínhamos que buscar a eliminação, a amenização desse perigo e não conceder aposentadorias precoces em relação a isso. O remédio não é adequado. A previdência não deve se utilizar a previdência para enfrentar esses problemas que devem ser enfrentados com outras medidas que certamente iriam resolver a questão da periculosidade, resolver a questão da desigualdade de gênero.
O outro ponto muito importante é a capitalização. Como ela foi carimbada como privatização, como coisa de banqueiro, coisa ruim para os trabalhadores, ela ficou marcada. Nós não conseguimos avançar numa discussão sensata. Nós temos que construir um novo sistema. Esse que está aí está sendo remendado por essa reforma. Mas isso não resolve a situação. Nós temos que começar um novo sistema do zero. E nesse novo sistema a gente teria a capitalização. Então é uma pena que a gente não deixou já uma abertura para fazer isso lá na frente. Vamos ter que retomar isso.
Seguindo o Terraço em 15 minutos, apoia a reforma, pergunta número 2.
A reforma da Previdência está na pauta política aí do Brasil há algumas décadas. Contido hoje, ela é vista como uma medida urgente. Então a questão seria, quais são os principais fatores que nos trouxeram a essa situação de urgência?
Nós podemos pensar em três fatores, né? Eu acho que o primeiro deles é que as pessoas, a opinião pública, finalmente entendeu que no mundo da previdência social no Brasil, há dois tipos de cidadãos. O cidadão que é coberto pelo INSS e os cidadãos que são funcionários públicos, e que há uma diferença enorme no tratamento desses dois tipos, não é? Os funcionários públicos têm privilégios, têm benefícios muito mais generosos do que o pessoal que está no INSS. Essa consciência foi crescendo. O que atrapalhou muito é que as corporações que se opõem à reforma, elas dizem que qualquer reforma que se faça vai prejudicar os pobres, quando é o contrário. A reforma que se vai fazer, como ela mexe muito mais no funcionalismo, ela vai prejudicar os que têm mais benefícios, benefícios maiores. E isso parece que foi entendido finalmente. A população percebeu que há dois mundos na Previdência e que a reforma vai tornar esses dois mundos mais iguais. Não totalmente iguais ainda, mas vão ficar menos diferentes do que eles são hoje. Eu acho que um outro fator é a percepção da gravidade da situação.
Se criou um imaginário de que eu tenho direito à previdência, mas não tem o imaginário correspondente em relação à necessidade de eu contribuir para isso. A Constituição, ela estabelece tanto para o regime geral quanto para o regime dos servidores públicos a necessidade de observância do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social.
Muitos aposentados nos estados e nos municípios estão deixando de receber seus benefícios, ou recebendo com muito atraso, ou recebendo com desconto e a diferença vem mais tarde. Não só os aposentados e os pensionistas, mas os próprios funcionários públicos de alguns estados deixam de receber em dia os seus salários. Então isso foi contribuindo para que a população tomasse consciência de que nós estamos diante de um desastre e que alguma coisa precisa ser feita para evitar que piore. Eu acho que a gente também tem que mencionar que o governo foi aprendendo a explicar melhor essa situação, e ele foi aprendendo a se comunicar melhor, e essa melhor comunicação foi contribuindo para que a população tomasse consciência daqueles dois problemas, né?
Pergunta número 3.
Quando a gente fala da reforma da Previdência, grosso modo a gente está falando de aposentadoria. Mas tem muitos economistas estrangeiros que discutem hoje o impacto da automação industrial, da inteligência artificial e do progresso tecnológico sobre os empregos e sobre a situação socioeconômica em geral. Qual a visão que você tem a respeito disso?
De fato, a tecnologia está mudando o mercado de trabalho. Isso não é novo. A tecnologia sempre destruiu ocupações, destruiu atividades, mas ao mesmo tempo construiu novas atividades e novas ocupações. Isso está acontecendo hoje também.
Com a implementação das novas tecnologias nos processos produtivos, o que se verifica é uma redução significativa de postos de trabalho. Isso traz impactos diretos na previdência social.
Todo o sistema de aposentadoria no mundo inteiro, ele foi construído em cima de uma coisa chamada vínculo de emprego. Quer dizer, a aposentadoria foi construída para um mundo em que os empregos eram duradouros. Hoje, a gente tem cada vez mais relações de trabalho efêmeras, não contínuas. E antigamente, o que predominava no mercado de trabalho era o emprego permanente, de longo prazo. Esse mundo está mudando.
E esses impactos, eles se dão tanto no âmbito do financiamento da Previdência, quanto no aspecto da proteção previdenciária em si.
Porque quando o emprego é permanente, fixo, fica mais fácil você recolher as contribuições.
Atualmente, e não só no Brasil, mas praticamente todos os países que adotam sistemas de seguro social, o custeio da Previdência se dá por meio de contribuições incidentes sobre a remuneração do trabalho. Se eu tenho uma redução significativa nos postos de trabalho, o que que vai ocorrer? Eu vou ter menos contribuição, menos receita previdenciária. E em razão disso, os sistemas previdenciários, mesmo mantendo a estrutura atual, têm que pensar em outras fontes de financiamento, em outras fontes de custeio. E aí vem um problema de justiça fiscal, porque será que é justo eu pegar tributos que incidam sobre todas as coisas e que todas as pessoas contribuem para conceder proteção para alguns, para os trabalhadores e seus dependentes? Então fica um questionamento relacionado à justiça fiscal de outras formas de financiamento que não sobre a remuneração do trabalho.
Nesse mundo, a capitalização vai ser muito importante. Cada um vai ter que cuidar também da sua aposentadoria, não é só o Estado. O Estado vai continuar sendo importante, mas a importância na construção do benefício pelo Estado vai ser menor.
A maioria dos benefícios previdenciários, eles exigem um tempo mínimo de contribuição, um tempo mínimo de prestação de serviço para fazer jus às prestações. Ora, se eu tenho redução de postos de trabalho, certamente durante a vida laboral, o trabalhador vai ter períodos que não vai encontrar trabalho. Provavelmente ele não vai cumprir o tempo mínimo necessário para a obtenção da prestação. E aí ele não vai ter acesso à prestação. Em razão disso, talvez o mais adequado seja nós redesenhar a proteção social.
O Estado, por exemplo, poderia conceder um benefício não contributivo, incondicional, para todos os trabalhadores. Ele não pode fazer uma coisa, um benefício muito grande, muito generoso, porque está difícil dele recolher. Isso vai ter que ser financiado nos impostos gerais. É um novo mundo, um novo modelo de previdência social. E por isso que nós temos que continuar a reforma. Nós temos que construir um sistema já olhando para esse mundo. Um sistema que dependa muito menos de contribuições ligadas ao vínculo de emprego e dependa mais de contribuições não de benefícios não contributivos e de benefícios voluntários ou obrigatórios, mas capitalizados.
Pergunta número 4.
Uma das frases clássicas proferidas pelos opositores da reforma da Previdência é: trabalhar até morrer ou morrer de tanto trabalhar? Então a pergunta que eu faço aos nossos convidados é: o que que há de verdade nisso? Essa frase é verdadeira?
A afirmação de que a pessoa vai trabalhar até morrer, ela tem sido feita por parte daqueles trabalhadores que têm uma aposentadoria bastante precoce, aqueles que hoje aposentam com as ditas aposentadorias especiais e também daqueles que se aposentam por tempo de contribuição.
Essa afirmação, ela ilude, ela é mentira, né? Ela é mentirosa. As pessoas antigamente diziam: o brasileiro morre com 65 anos e agora vocês vão aposentar com 65 anos, ele não vai ter aposentadoria. Isso é mentira, porque a expectativa de vida ao nascer hoje já é mais do que 70 anos. E a expectativa de vida aos 60 anos já é mais de 80 anos.
É 65 e 62. Não é uma idade avançada a ponto de corresponder à realidade e à afirmação de que os trabalhadores irão morrer antes de uma eventual aposentadoria.
Agora, o que sim é verdade é que, de fato, nós vamos ter que trabalhar mais, porque nós vamos viver mais. Então, se a gente vai viver mais, nós não podemos continuar nos aposentando aos 50 anos, aos 60 anos. E mais uma coisa, nós vamos viver mais, mas com mais saúde. Então, a gente vai se aposentar mais tarde, mas nós vamos ter saúde para continuar trabalhando.
E assim terminamos a terceira edição do podcast Apoia a Reforma no Terraço em 15 minutos. Fica aqui o convite, vá no Terraço Econômico no Facebook e assista aos vídeos especiais que fizemos. Um beijo no seu glúteo esquerdo e bom decreto.